estamos gravando. E antes de começar a gravação.
Aí. A minha já tá aberta.
Pô, então, pô, já vou ter que fazer com a minha também. Boa noite, senhores.
Eita. Nossa senhora! Abriu o champanhe, pau!
Bateu no teto aí o
negócio. Choca que não tá.
Coitado do vizinho de cima, hein?
Aí vai ficar só apagando a boca.
Gente, nossa, deu água na boca. Agora você abriu o quê? Um Dom Perignon? Viu? Ô, Brut.
É, Cristal e... Lata.
Olá, amores. Gostou, mas demorou. Mais uma rapidinha mais demorada do mês que eu já vi. Bom, neste episódio eu recebo JP, Wagner Gon, dois brodaraços. JP dispensa apresentação, mas Vaguinho, pô, trabalhou comigo muito tempo e inclusive ele que sugeriu esse tema. Programação é uma profissão, é uma paixão, é os dois. Você tá certo se você só escolher um. Enfim, essa conversa vai ser muito maneira e vamos pro episódio.
Bom, gente, eu chamei os senhores aqui, os ilustríssimos, né? Eu estou aqui com meu brodaraço Wagner Gon,
né?
Um companheiro de trabalho, mora aqui quase do lado da minha casa e não veio me visitar. Claro que é por causa da pandemia e não é porque ele não gosta de mim de verdade.
Ou não, né?
Você ou, não sabe.
Ou não. Não
queria dizer nada não, Edgar, mas...
Concorda com ele, né?
Claro, a gente é...
Claro.
A gente se ama.
Bom, e claro, eu estou aqui com... JP,
hello.
Né, que está aqui transvestido, nossa senhora, passou um ônibus aqui.
Eu vi.
Eu estou aqui com o JP, né, do companheiro aí de muitos podcasts aí, né, já é presença, quase um host aqui no meu podcast.
Não, quero não.
Né, aqui, tá aqui como Cid Cidoso.
Tô.
E eu achei que realmente fosse ele, fiquei até feliz já.
Tava vendo a live dele agora, por isso que eu coloquei.
Achei que a gente ia ser trollado aqui hoje.
Pô, eu ia achar muito massa, velho, gravar com o Cid. Imagina ele falando de programação. Bom, gente, falando de programação, eu chamei os ilustríssimos aqui justamente pra gente falar sobre um assunto que o Wagner sugeriu pra mim, que é a linha tênue entre programação, paixão, profissão. Eu queria conversar com vocês um pouco desse assunto, que eu acho que é bem, bem pertinente. Até onde a programação é apenas a nossa profissão e até quando ela é uma paixão exacerbada. Vamos debater sobre isso, aproveitando que a gente não bebeu muito ainda.
Essa paixão, acho que você pode botar também como hobby, né? Tem muita gente, programação, hobby, acho que tem tudo no mesmo bolo aí.
Exatamente. Quando eu falo paixão, é algo não profissional.
É que o que o cara tá fazendo não tá ganhando.
Dinheiro. Né? Ganhamos conhecimento, ganhamos experiência, dor de cabeça, talvez.
Então, deixa eu começar a fita, então, que eu já bebi um pouco e já tô calibrado.
Opa.
O que eu acho disso? Por exemplo, eu vou dar a minha visão, né? A ideia é que, assim, eu não me vejo fazendo outra profissão. Desde o começo, antes um pouco da faculdade, lá em 2000 e bolinha, quando mais jovem, né? Eu fiz uns programinhas antes da faculdade falando, não, é isso que eu quero. E a partir disso, eu fiz faculdade, fiz as coisas, comecei a trabalhar e estou agora. Então, assim, eu sempre programei minha vida inteira, né? E eu gosto de fazer isso. Então, assim, eu não me vejo... eu posso falar que a programação é uma paixão, então eu não me vejo fazendo uma outra profissão, entende? Só que eu acho que o limiar é o seguinte, né? Quando você é jovem até... Você tem essa questão que, pô, programação é legal, vai ter os hype ali e tal. Só que quando você começa a falar de trabalho, você vai ter muita coisa que tu vai fazer que você não vai querer, por mais que na programação, que é a sua paixão, provavelmente, né? Você vai fazer muita coisa que tu não vai querer fazer, vai ser obrigado a fazer, vai ser chato, uma linguagem legada, ou um sistema legado, ou um banco legado, ou no meu caso, eu precisei de 2 semanas para configurar uma porcaria de um ambiente para funcionar um projeto. Então, assim, você vai fazer muita coisa assim, que não é legal, porque é a sua profissão. E aí muita gente pode desanimar com isso, achar que só vai mexer com as coisas que ela acha legal. E acho que esse é o limiar entre a paixão e o trabalho, entendeu?
É, o pior que você falou, que todo mundo, quando tá começando, tá aprendendo, vamos dizer assim, tá descobrindo essa paixão, pô, maneira que codificar, maneira que fazer essa parte, ver o programinha rodando, eu vou fazer vírus, eu vou fazer mundo os cambala 4, mas, pô, quando chega e pega uma tarefa, um sistema legado, dá manutenção, corrigir bug dos outros, aí eu...
Pois é. E tu tem que fazer, né, cara? Alguém tá esperando aquela atividade, você pegou, tem uma expectativa, você tem que fazer as coisas de programação que não são legais em si, que, né? Isso acontece. E você tem que fazer contente, você tem que trabalhar e ganhar um dinheiro com isso, entendeu?
É, quem nunca pegou aquele sistemão em PHP, onde o sistema tá todo assim, programa.php, tá tudo ali.
Não, HTML, mas, PHP, ó, você vê um cara que é apaixonado quando ele pega o programa.php de 2.782 linhas, ele consegue refatorar, botar no bonitinho, funcionando rápido, e aí chega no final, dá aquele tapinha assim no monitor e fala, puta que pariu, o negócio ficou massa.
Eu que fiz. Então, mas é aí que tá, o Gon. Talvez isso não aconteça, né? Vamos imaginar, se eu vou pegar um sistema lá que seja em PHP, você vai fazer uma task. E essa task vai ficar feia, porque o sistema é feio. E você vai se lidar com isso e termina a task.
Não, mas eu quero dizer, então é a parte da paixão. Se o cara é apaixonado, eu acho, pela programação, desenvolvimento, ele vai ter mais esse quê, essa pegada de chegar e ter um orgulho de poder melhorar aquilo, sabe? Já um cara que não é tão apaixonado, tô falando quem tá certo ou quem tá errado, mas ele tem um trabalho. Ele vai ver ali como um trabalho que ele vai entregar como dentro do prazo, da melhor forma, mais eficiente para ele.
Então, mas acho que aí não é essa linha preta no branco, entende? Você pode ser apaixonado, mas, por exemplo, vou pegar um sistema em JSF, né? Que é uma porcaria. E aí você vê, tipo, você abre a barra de o projeto, tipo, os pacotes, só os pacotes, tem barra de rolagem na IDE, tá ligado? Aí, tipo, você desanima, mas assim, tu vai ter que terminar a task, vai ficar um sistema feio, entendeu?
Eu quis dizer que é uma regra, mas o cara apaixonado, ele tende a fazer isso, sacou?
Sim, sim, sim.
É claro que tudo vai de acordo com o tempo. Se você não tem nem tempo pra fazer isso, né, e dependendo de toda circunstância, não adianta. Não
vai, concordo que você vai fazer naquele sistema lixão, mas você vai fazer da melhor forma que tu acha, né, que vai adaptar, isso, né? Exatamente.
Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vamos supor, vocês têm aquela horinha que você tá em casa, de frente pro computador, não tem nada na televisão, o Twitter tá sendo o Twitter, né? Só treta, discussão vazia, e etc. E aí, por um acaso, você tem... Às vezes você sente uma vontade de programar, de estudar alguma coisa nova, vocês... Às vezes tem esse tesão ainda de fazer alguma coisa nova...
Pô, sim, cara.
Programar por lazer.
Sim, eu vou confessar até uma parada. Eu quando eu programo, eu viro um vício, consigo fazer uma parada funcional e bacana. Tipo, eu tenho alguns projetos pessoais que eu trabalho todo dia, praticamente. E se eu dormir sem trabalhar em alguma coisa nele, sem fazer alguma coisa que agrega, eu não consigo dormir tranquilo.
Caraca, mano, esse aí é apaixonadão mesmo. E você, JP?
Cara, até pelo podcast eu sou cansado, né, hoje. Eu já fiz muito isso, eu já se programei muito fora extra, né, pra gente até conhecer coisas novas. Ah, sei lá são Flutter, né? Tu vai lá e faz um projeto em Flutter pra entender, faz todo sentido isso, né? Mas é coisa rápida. Agora, pegar um projeto mesmo e fazer, né, expediente, não dá porque eu tenho família. Eu tenho outras coisas pra fazer, entendeu? E aí tem muita gente também que acaba se culpando por isso. Tipo, ah, eu sou um mau programador porque eu só trabalho. Aí, caralho, você só trabalha já é muita coisa, né?
É, só trabalho e ganho dinheiro. Então, cara, mas eu acho que, assim, eu confesso que eu às vezes acho que eu poderia programar um pouco mais. Um episódio aí que vai sair algum dia aí, eu vou falar mais sobre isso, né? Dando já spoiler, né? Que Eu passei o tempo que eu ficava nas redes sociais, eu passei a resolver teste de lógica em site, cara. Uhum. Tem muitos sites que tem teste de algoritmo. Então eu tenho investido mais tempo nisso. E eu tenho visto, eu meio que me reencontrei com aquele programadorzinho, juniorzinho, animado, sabe? Com vontade de mudar o mundo, sabe? Mas que tava sempre errado. Eu me reencontrei com esse cara, com esse Edgarzinho. Esse Edgar de 20 e poucos anos, juvenil, não tinha nem barba na cara. Ô
Edgar, sabe o que eu tô imaginando? Você, tipo, com mais idade, mas se transformando em jovem, tipo o Didi com bermuda e chapéu colorido.
Tipo, teclado na mão. E é tipo, tintor, né?
É tipo o Nuno Léo Maia, né, cara? O Nuno Léo Maia é mais legal, cara. Pô, no do Léo Maia.
Eu acho que esse negócio aí, eu lembrei das talas das hackathons, né? Que reúne essa galera que tem essa visão, né? De mudar o mundo, de codificar ali alguma coisa pra servir de alguma coisa. Acho que a gente pode até falar que a galera que marca presença em hackathon já tem um sangue ali de apaixonado.
Com certeza. Ninguém vai ficar virando a noite se não é apaixonado pela coisa, né?
É, com certeza.
Eu nunca participei de um hackathon, mas se eu fosse, seria só pra comer.
É, mas aí tu come em casa, Edgar.
É, isso aí. Eu falei isso porque eu nunca tive vontade de participar. E eu acho que eu adoro programação, mas só de pensar em ficar naquele lugar com aquela galera comendo porcaria, não sei lá. Prefiro jogar.
É, o Wagner é um cara fitness, né, cara? O cara faz dieta, toma bomba,
aí,
né?
Aí é outro nível, então.
É, o cara é outro nível, não é barrigudo igual a gente, não.
Não, aí não dá. O Wagner,
o Instagram dele é Vaguinho Fitness.
Não, quica ele aí, para com isso.
Você tá doido. E erra.
Então, esse do Hackathon, ele é meio... Dá um outro episódio, se você não gravou, enfim, sobre isso, né? Que é legal pelo network que tu faz, né? Mas eu acho, assim, não vou me alongar disso, mas eu acho o formato errado, entendeu? Mas enfim, isso é outro assunto. Mas voltando um pouco do que tu falou, acho que o Edgar falou sobre se reencontrou, né, agora na questão de parar um pouco da rede social, das paradas, pra pegar esse tempinho e programar um pouco, né? Aí acho que vem uma vertente, né? Você também não pode não fazer nada, tipo, nunca fazer nada, né? Porque quando você acaba indo nas redes sociais ou jogando, você acaba acostumando com aquele, né? Com aquela sua rotina e você nunca acaba programando, né? Mas também tem um outro lado, que a pessoa não faz nenhum hobby fora, né? Não descansa e quer programar 24 horas e fica bitolado, né? Tem um limiar aí.
É exatamente. Uma coisa que é importante, e eu ouvi disso numa palestra sobre, né, psicólogo, né? Ele falou um pouco sobre burnout. Eu já devo ter comentado em algum ponto aqui desse podcast. Que a nossa rotina, ela tem um desgaste mental muito grande.
Sim.
Então é bom ter hobbies que não tenham esse tipo de desgaste. Por exemplo, você fazer música, você tocar um instrumento.
Sair do PC, né? Sair da frente do PC.
Isso. Ah, você desenhar. Eu não tô falando que você não tem que pensar, mas é algo que é um pouco mais manual e menos intelectual.
Então, digamos que usa outra área do cérebro que você não tá.
Exatamente.
Até porque pensar, raciocinar e contar muito lógico, a gente faz 8 horas por dia, né? Não precisa mais, entende?
Pois é, a gente tem o lado que nós somos responsáveis pela nossa carreira. Nós somos responsáveis por fazer as coisas acontecerem. Então, sim, tem momentos que a gente tem que sentar e tem que estudar. E isso, meu amiguinho, você vai fazer com 40 anos de TI, você vai ter que continuar fazendo isso. Desculpa, eu estraguei seu sonho. Mas é a realidade. Mas você não precisa fazer isso sempre. Mas eu também, ninguém julga se você fizer, né, cara? Eu acho que cada um...
Mas deixa eu lançar uma pergunta aí, assim, que vocês acabaram falando um pouco antes, assim, acho que o Gon falou, né, que tem o programador que, tipo, ele não tá tão apaixonado, ele vai ali pra trabalhar, né, ganhar o dele ali. Tu acha isso errado ou não? Porque muita gente tem esse preconceito de, assim, se você não é apaixonado e tá na TI, você é um errado, você não programa bem, entendeu?
Não, eu não acho isso errado não, cara. Eu inclusive conheci pessoas, excelentes programadores, que só programavam na empresa.
Uhum.
Eu também, já conheci excelentes programadores que eu achava estranho, que nem você falou aí no início, vou dizer que eu tinha um pouco desse preconceito, de que eu não achava que esse tipo de perfil era um bom desenvolvedor. Na minha cabeça, só o cara que era apaixonado, que chegava em casa, estudava, ou já tinha programado antes de entrar na faculdade, esse cara é o cara que era o melhor. Mas, bicho, tomei um balde de água fria com a realidade mesmo, porque a galera entrava lá, falava de futebol, falava de coisa que não tinha nada a ver com...
Cartola, fazer o cartola na empresa, cartola.
Eu ficava, como assim, cara? Esses caras estão falando de futebol e são desenvolvedores? E são bons desenvolvedores? Tudo ali
Eles ouvem sertanejo, não ouvem metal, que porra é essa?
Metal não, J-Rock, onde eu vi J-Rock.
Se bem que eu acho que o sertanejo ainda tem que superar esse preconceito.
Com certeza.
Se o cara tá ouvindo sertanejo, mano, eu já olho assim.
E funk? Lá. Funk passa ou não? Funk também?
Não, eu só programo ouvindo Safadão e Baile do Dennis.
E bebendo, então tá certo.
E bebendo. Ah, agora home office, meu amigo, abriu as porteiras aqui, já trabalhar bêbado agora. Não, mentira, gente, ó. Mentira.
Não.
Sou uma piada cansada. Um dia eu vou cortar. Não vou. O Edgar do futuro talvez corte, mas o Edgar de agora não vai cortar.
Eu ia falar alguma coisa, esqueci.
Ah, a bebida. Bebida. Corta a bebida.
Já deu.
Então, mas olha só. Qual é o limiar, na opinião de vocês, de cuidar da carreira e ser realmente apaixonado? Porque, sim, às vezes a gente tem que fazer alguma coisa extra para cuidar da nossa carreira, para ter portfólio. Sim. Isso é uma coisa muito importante. Eu que estou aplicando para muitos trabalhos, eu tenho percebido que eu preciso ter mais portfólio, preciso ter mais código no GitHub ou qualquer lugar que seja. Uhum. Preciso ter artigos, às vezes, escritos, tudo isso conta. Mas até onde vocês veem isso como importante? Até onde vocês veem que isso, às vezes, extrapola e já vira um vício ou uma paixão descabida? Ou não?
Eu acho que vai depender do objetivo, do sonho da pessoa, né? Você tem pessoa que vai ter o sonho de ter seu próprio negócio, seu próprio sistema, alguma coisa assim, sua startup. Aí acho que vai da expectativa que ela vai criar em cima dela, disso, né? Se ela tem o sonho de ter essa startup, ela sabe que ela tem que ralar pra caramba, tem que estudar mercado, tecnologia que precisa. Então, se, vamos dizer assim, o limiar da paixão aí vai ser do objetivo dela. Se você quer ter esse sonho, você precisa sentar ali depois do seu trabalho, estudar e fazer isso, porque senão seu sonho não realiza, sacou?
Então, eu vou até complementar com uma coisa, né? Eu não sei se o JP vai dizer algo além, mas eu lembro que eu tive numa situação que eu estava fazendo um freelancer com uma equipe de 4 desenvolvedores. No fim das contas, só eu e um outro desenvolvedor que realmente fizemos alguma coisa. Os outros não fizeram absolutamente nada. E um dos desenvolvedores, uma das pessoas desenvolvedoras, se queixou falando que, porque vocês estão trabalhando fim de semana e eu acho isso inadmissível. Mas por que você acha isso inadmissível? Porque eu tenho os meus hobbies, eu gosto de fazer outras coisas. Aí eu falei, poxa, justamente, eu também gosto de fazer outras coisas. É por isso que eu tô trabalhando, pro meu time poder fazer as coisas que eles gostam.
Mas, Edgar, isso aí seria... Isso aí, essa conversa, esse papo aí, foi na sua empresa ou foi na startup que você estava criando, sei lá?
Não, nenhum dos dois. Foi de um projeto para um cliente, foi um freelancer. Uhum. E foi na pandemia, inclusive, que isso aconteceu. Então, assim, eu virando noite com um cara para entregar o que o cliente estava pagando para a gente fazer, entendeu? E as outras pessoas achando isso um absurdo. Nossa, eu jamais vou me sujeitar a isso, mas aí eu alertei a pessoa, poxa, mas você está sendo irresponsável. Entendeu? Você tem um compromisso com o cliente, você não está ajudando o time e você está usando essas questões suas como muleta para não estar fazendo o que você deveria.
Ah, mas eu concordo em parte.
Eu não estou falando que é certo você virar à noite e você ter que trabalhar fim de semana. Às vezes você vai precisar, Ah, você tem que ser apaixonado pra isso? Não, você tem que ser profissional.
É, cara, então, questão de expectativa. O cara, ele esqueceu que quem tava como freelancer, você não quer trabalhar final de semana, feriado, vira à noite, assina uma carteira.
É, então,
não pega freelancer.
Então,
pega freelancer.
Tem dois casos aí, né, que eu concordo em parte. Que quando você tá fazendo um startup, igual o Gon falou, né, ou um freela, você quer resolver aquela situação o mais rápido possível para ver o rendimento, né? E é natural que você faça final de semana ou à noite, né? Ainda mais no freela que você quer receber o quanto antes, né? Com o trabalho. Só que eu acho que não dá para julgar a pessoa que fala, eu só trabalhei no período que eu fui acordado para trabalhar. Entendeu?
É, não, nenhum.
Eu acho que ela não pode julgar você por trabalhar mais, tipo, whatever, trabalha mais, qual é o problema? Deixa o cara lá. Mas ele também, que trabalhou só no período que ele combinou, eu acho é certo também, entendeu? Não acho irresponsável da parte dele fazer isso.
É, mas aí vai de como que funciona o acordo, né? Freelancer, ele não vai pro, você vai trabalhar de tanto a tanto, você vai ter que entregar alguma coisa.
É, exatamente.
Ou vai entregar, meu amigo, você pode virar à noite, você pode...
Só que tu sabe que se você tá em tese, né? Apesar que freela é complicado, a gente sabe, né? Todo mundo já pegou freela, sabe? Mas em tese, se você tá trabalhando mais do que o horário que você combinou de trabalhar, é porque foi mal planejado. Ou alguma outra coisa, entendeu? Tem todo, acho que, uma bagagem aí.
Ah, cara, mas freelancer e bem planejado,
a gente não pode usar isso. Base, cara.
A gente não pode usar isso. Cara, esse freelancer, cara, era um sistema inteiro. Nós tínhamos exatos 13 dias pra fazer.
Sim,
então,
sim.
Todo mundo sabia que ia ser pauleira.
É, então, nesse caso, o acordo foi feito, né? Então a pessoa deveria saber exatamente onde ele tá pisando. Aí sim, aí tudo bem.
E eu só aceitei porque eu vi que tinham mais três, né? Aí então, tô beleza.
Não, aí realmente a pessoa tá errada, porque ele sabia onde tava pisando, né?
Exatamente.
Aí sim. Eu lembrei que eu ia falar antes, é que a gente tava falando sobre as pessoas que são apaixonadas e trabalhar, e não tem problema as pessoas que querem só trabalhar o período normal e tudo mais, né? E até porque tem pessoas que estão entrando na área agora, até porque a gente tem muita demanda, né? E a gente sabe que a nossa área paga bem comparado com outras. Tem gente entrando com 30 anos, entendeu? Que não tem tanto pique que um jovem tem de fazer um hackathon da vida. E ele vai só entre aspas, né? Trabalhar o período que ele combinou da melhor forma possível, né? Eu acho que as pessoas não podem se culpar de começar tarde e de trabalhar só aquilo que deveria, né?
É, exatamente.
Tô falando não de freelancer e de startup, né? Do trabalho normal.
É, então, cara, eu no episódio que eu gravei com o Henrique Bastos, cara, ele falou uma coisa muito importante. Chegou um momento da minha vida, eu sou parafraseando, chegou um momento da minha vida que eu tive que começar a trocar a energia da juventude pela sapiência da velhice. Então, assim, eu acho que é legal a gente ter um momento... Eu já comecei a fazer essa troca tem muito tempo. Às vezes, sim, eu ainda tenho que usar um pouco de energia, mas a maior parte do tempo eu tô tentando usar sapiência, sacou? Pra você poder negociar bem um contrato, negociar um prazo, saca? Você fazer o que é bom pra todo mundo.
De antemão, sem ter que se matar, de antemão, né? Você já tem o seu tempo combinado, né, digamos.
Exatamente. Inclusive, freelancers, grupos de WhatsApp já é um tópico contratual que eu já passei a colocar. Porque eu descobri.
Não dá.
Eu descobri que grupo de WhatsApp, brother, de projeto, é um jeito de você trabalhar de graça. Saca?
Aquele conceito do XP do cliente presente e perto funciona, menos com freela, né?
É, funciona.
Não é só o grupo, não. Eu falo, o cara já tem o seu WhatsApp, já é. Já fez duas vezes, cara, antes de dar acesso a isso, cara. CLT ou não?
Pois é, bicho. É aí que você começa a ser mais sábio, né? Então. Mas enfim, vamos conversar mais. Eu ia perguntar um negócio e eu esqueci. Faz uma pergunta aí.
Então, eu vou complementar aquilo que tu falou da sapiência. E uma coisa que eu lembrei que eu ia comentar. Porque, por exemplo, a gente falou de você fazer, por exemplo, o portfólio e pegar tecnologias novas, testar para você ter, né, o seu currículo mais enchido e tal. Não sei se enchido existe, mas eu inventei essa palavra agora, possivelmente. Isso faz sentido. Mas quando você é um sênior, você pode cair num limiar errado. Porque quando você é sênior, você tem aquele ego de achar assim, né? Quando você tem sênior, sei lá, 10, 15 anos de profissão, né? Você tem aquele ego de achar que, em tese, está correto, que eu sei resolver problemas. Então, como eu sei resolver problemas, não importa a tecnologia. Isso é um fato, né? E aí, por eu conhecer, por exemplo, uma tecnologia muito tempo, para mim pegar uma outra é muito rápido, né? Então, eu não vou precisar estudar, né? Olha a linha de pensamento. Eu não vou precisar estudar fora, porque quando eu precisar de um Flutter, eu vou lá e faço, porque eu sei já fazer outras coisas, então é rápido a curva de aprendizado. Com certeza é verdade, a curva de aprendizado de um senior é muito mais rápido. Sei. Só que é a falácia de que você vai conseguir no período que, que você contratou o projeto, né? Ou caiu nele. Não é assim, né? Você tem que parar pra ver.
Chamado síndrome do sênior.
É, então, eu vou falar a verdade pra vocês. Se uma pessoa, se você que tá me ouvindo agora, que tá nos ouvindo agora, pensa assim, desculpa, te iludiram, você não é sênior. Desculpa, tá? Pode chorar um pouco, encosta aqui no meu ombro, chora. Você não é sênior.
Mas assim, eu concordo com o pensamento que, com certeza, né? O sênior, ele aprende muito mais rápido, né? Porque ele já tem uma bagagem. Mas não é da noite pro dia, né, velho?
É, exatamente. Ah, não, nada é. Né? Até porque a gente já comentou sobre isso no episódio sobre seniors. Você não vai ter aquela soberba. Eu lembrei a palavra que eu queria falar no primeiro episódio, soberba. Entendeu? Isso, quando a pessoa fala do jeito que o JP falou, ela está sendo soberba.
Sim.
E, entendeu? Isso não é um comportamento aceitável para uma pessoa sênior.
E eu digo que hora ou outra a gente já foi essa pessoa, entendeu? Por isso que a gente está comentando.
Já foi muito. Ontem, inclusive, eu fui assim. Entendeu? Mentira, não foi nada. Mas eu já fui muito assim.
Você falou aí, me lembrou. Por exemplo, pega um cara sênior desse, aí fala, beleza então. Só que aí vamos desenvolver uma solução e muda o paradigma de como a solução vai ser feita.
Porra, aí fodeu.
Aí eu quero. Aí não.
Porque precisa da bagagem, né? Não é só aí a teoria.
Aí você bota o sênior pra peidar, meu irmão. Aí você aperta, vamos ver se é sênior mesmo, meu irmão. Então, mas uma coisa, cara, que eu falava muito, eu já fiz uma thread no Twitter sobre isso. Porque isso é muito controverso. Tem gente que se orgulha de não ter nada no GitHub. Eu não tenho nada no GitHub, só tenho README. Mas eu já falei muito isso. E essa thread tá perdida, né, no tempo. Cara, eu acho que se você é um desenvolvedor, por exemplo, um desenvolvedor front-end, poxa, eu acho legal você ter algumas coisas no seu GitHub. Coisas, poxa, como é que você organiza informação? Às vezes um formulário com poucos campos, formulário com muitos campos. Você ter um alinhamento, você ter informação estruturada de diversas formas para mostrar como é que você trabalha com isso.
Mas assim, é legal, mas por exemplo, o meu GitHub, ele tem algumas coisas lá, né, que eu tinha postado bastante tempo. Mas faz anos que eu não mexo. Então lá tá tudo cinza. Tem algumas coisinhas lá, mas tá cinza. Por quê? A minha maior bagagem de sempre foi projetos privados, né? Nunca vai estar disponível.
Sim.
E aí no meu currículo, sim, tem duas páginas de projetos explicado com contatos pra pessoa, caso queira, né? Então, assim, esse do GitHub faz sentido, mas eu não sei se tanto, entendeu? Porque...
Não, não é tudo, mas é uma coisa, entendeu? É uma coisa, porque no final das contas, a empresa vai acabar te passando. Eu apliquei por um job esses dias, eu mostrei um monte de projeto de GitHub, mas no fim das contas, a pessoa me passou um projeto para eu fazer. Eu peguei, fiz o projeto e entreguei.
Pois é.
Entendeu? Inclusive, postei no GitHub. Então, assim, é uma coisa, mas também não é tudo. Mas, no fim das contas, você tá se exercitando, né, cara? Você tá tirando... Acredita, se você ficar muito tempo sem ter contato com a tecnologia, você enferruja um pouco,
sim,
entendeu?
Sim, sim.
Um pouco, bastante. Qualquer...
E se tu já fez um projetinho de teste, né? Sobe no GitHub, né? Por que não?
Vou dar um exemplo também. Todo mundo aqui... desenvolvedor fez faculdade e tem 200 trabalhos para fazer na faculdade. Eu acho que vale muito a pena subir todos esses trabalhos. Sobe eles lá no GitHub, mostra como é que se fez,
Tá aprendendo. Sim, então, para iniciante eu acho perfeito. Eu acho que iniciante que não tem experiência consegue vencer uma vaga pelo GitHub. Porque você não tem experiência, mas ó, olha aqui, eu fiz isso aqui, entendeu? Mas durante o passar de tempo, o GitHub acaba ficando defasado mesmo, entendeu?
Deixa eu fazer uma pergunta agora diferente para vocês. O que que vocês... Tem muita empresa que eu percebo que pedem o perfil do Stack Overflow. Como vocês veem uma pessoa de reputação alta no Stack Overflow?
Eu até coloco meu perfil no Stack Overflow e... Fala a verdade, quando eu vi o seu uma vez, né, do Edgar, uma vez eu vi o Edgar, eu falei, rapaz, o cara é o mestre do Stack Overflow, que ele tinha milhares de pontos lá.
Não só eu graduei o Stack Overflow português, eu tenho uma camisa.
Mas aí, não sei, eu nem tenho perfil no GitHub, nem sei o que vocês estão falando.
Oh, cara, desculpa, eu acho Overflow. Mais legal o perfil do Stack Overflow do que o do GitHub. Porque você.
Cara, eu acho que ninguém vê isso, cara... não, cara. Eu nunca vi uma vaga ver isso, não, velho. É mito isso aí. Pode ser lá fora, não, aqui eu nunca
muita
vi.
Muita gente pede. É, porque no caso as empresas são de fora.
Eu acho que é mais teórico aí do que realmente de fato, cara. Eu nunca vi alguém. Tipo, ah, deixei de cantar uma vaga porque não tem um perfil no Stack Overflow.
Ah, você sabe o que me desanimou do Stack Overflow? Eu acho a ideia muito boa. Eu acho você poder contribuir com as pessoas e gerar conteúdo pra internet ao mesmo tempo, eu acho muito
sim,
bom.
Sim, sim, né? Só que existem outras formas também, né?
Eu acho que é uma maneira muito legal de avaliar o cara, porque você bota um pouco aí de trabalho em conjunto, porque o GitHub do cara é maneirão.
Mas tu já avaliou alguém por isso? Eu nunca vi ninguém avaliar.
Eu já avaliei. Sim, não pra contratar.
Pois é, isso aí. Porque assim, imagina, eu acho que dá pra substituir, entendeu? Se você não vai no GitHub, mas você tem um post num blog, é a mesma coisa, entendeu?
Também, mas o ponto é, olha como que esse cara aqui, ele também se preocupa como difundir um pouco o conhecimento.
Sim, sim.
É, mas olha, mas do GitHub você pode contribuir com outros projetos, né? Então, eu acho... Mas o que me desanimou foi que eu vi que as pessoas, elas estavam mais preocupadas com aquele número...
Do que de contribuir, né?
Olha só, quantas vezes, cara, teve um caso, acho que foi a última pergunta que eu respondi no GitHub, no Stack Overflow Brasil. A pessoa fez uma pergunta, eu respondi, ela fez uma pergunta de banco de dados, eu respondi, a pessoa pegou, olha só, eu fiz uma procedure usando a resposta de Guy e marcou a resposta dele como certa. Pô, cara.
Aí não rola, né?
Tá, cara, olha só, que sacana, cara. Entendeu? Pô, eu fiquei super. Pô, cara, eu paro meu dia pra te ajudar e, pô, você não dá a recompensa que a gente espera, saca?
Mas voltando pro tema, as pessoas que postam no Stack Overflow e no GitHub, eles são os apaixonados, então, ou não?
Desesperados. Fez uma pergunta lá que eu não consigo de jeito nenhum.
Não, pergunta e resposta sim, mas assim, como forma de avaliação, igual vocês estão botando, entendeu?
Nossa, já respondi umas perguntas cabeludas lá de 400 pontos do Stack Overflow. Mas, cara, deixa eu perguntar: já que a gente está falando nesse contexto de comunidade, o que vocês acham do Hacktoberfest? Que inclusive está chegando.
Nunca vi, nunca nem vi.
Nem comi, nem ouvi falar.
Nossa, ano passado acho que eu ganhei umas 3 camisas, cara.
Ah, mas aí tu vai lá pra ganhar coisas, cara. Eu achei isso errado pra caramba.
Não, então, mas você não vai ganhar coisas. Por exemplo, as camisas, que a camisa do Hacktoberfest, você ganha só abrindo os pull requests. Mas eu ganhei uma da Globo, uma da Rachura, porque, de fato, você tem que fazer um pull request e ele tem que ser aceito. Então, assim, de fato, você tem que... Então, pô, eu ganhei. E, pô, teve uns caras do meu trabalho que ganharam uma porrada de camisa. A camisa é só um símbolo, saca?
Mas pull request no quê? No projeto ajudar. Deles?
É,
tá trabalhando isso. De graça pra eles, pra ganhar uma camisa?
Sim, eles têm issue de alguns projetos open source, você resolve a issue e, saca? Pô, mas eu me
caralho, senti velho, feliz, isso aí é cara. Golpe, é uma cilada, mano. O cara tá fazendo você trabalhar por camisa.
Mas olha só, eu tô fazendo parte do projeto, saca? A meu nome vai estar lá, eu vou estar ajudando as pessoas, vou estar me ajudando, porque eu vou estar trabalhando de acordo com o processo da pessoa, e ainda vou ganhar uma camisa. Olha só, cara, a camisa foi pra balada. Imagina, você ir pra balada com a camisa do Hacktoberfest.
Não, você, Edgar, não é cansado, mas é apaixonado. É isso, só não, isso que faz isso.
É, então, eu sou um pouco apaixonado, confesso, mas eu gosto muito de... eu ouvi o barulho do isqueiro. Ouvi o barulho do isqueiro aí, quem é o fumante aí?
Bom?
Não.
Não, bom, com é fitness. É você que tá fumando, né? Só não. Então, senhores, vocês têm mais alguma colocação, alguma coisa? A gente pode.
Você pode cortar aqui, mas esse último tópico não tem muito a ver, né? Que a gente entrou no Stack Overflow, não tem a ver com a paixão e o profissão, né?
Ah, mas vai ficar, cara.
Tá de boa.
A gente sempre foge um pouco do tema, entendeu? Mas eu acho que muito. Mas rola muito isso. Por que, que a pessoa ajuda lá? Por quê? Qual é a motivação dela?
Não, vou fazer outra pergunta, assim. Então, você acha que essa questão da paixão, paixão como programador, né? Ela nasce lá no júnior e ela vai, vamos dizer que ela vai decaindo, né? Conforme você vai trabalhando. Por que, que você acha que isso pode acontecer?
acho que a gente começa a ficar cansado, cara. A gente vê a vida como ela é, né? Quando a gente
descobre... Eu acho que pode até ter variável fisiológica aí, tá? É, né? De questão de saúde, de, sei lá, você ser jovem, ter mais energia mental, o seu cérebro ainda tá absorvendo mais coisa.
Isso com certeza, cara. Você pega um jovem aí, o cara destrói mais que a gente, velho.
Cara, eu acho que foi o que o Gon falou. Entra muitas questões fisiológicas e eu acho que também entra a questão que a gente começa a ter família, né, cara? Começa a ter filho, começa...
Menos tempo, né?
Sei lá, né, cara? Menos tempo, né, cara? Pra... E a gente vê que, no fim das contas, é isso que a gente faz, às vezes, nem gera tanto retorno assim, né, cara?
E você, às vezes, tá trabalhando numa empresa e tá fixo nela, você não vai sair dali porque você gostou do local, você achou um local bom, né, com salário bom também. E aí, tipo, você não vê muita vantagem de fazer essas coisas, talvez, né, dando uma comodidade aí, né?
Lembrando, né, gente, vamos desmistificar essas coisas de que a pessoa que tá lá te ajudando no Stack Overflow é porque ela se importa. Não, ela só quer os numerozinhos dela aumentando, só isso que ela quer. É só isso que ela quer. É bom, é ruim? Não. Não sei, não vou julgar, né, cara? Eu acho que é um sistema claro e você tá lá, você aceita. Né?
Agora, a questão de a gente falou aqui, né, programar como profissão é... Não é errado e faz sentido, né? Como vocês falaram, tem programadores que a gente conhece que não tem tanta paixão e programa ótimo, né? São os caras bons programadores. E esqueci o fio da meada totalmente que eu ia falar. Ah, tá. Mas a gente não pode esquecer também que trabalhar por profissão não é ser acomodado, né? Então a gente não... Porque aí já começa com um limiar mal de você ser só o programador de profissão, né? Uma hora ou outra, faz um projetinho, hora ou outra, vai num evento, faz um meetup, entendeu? Faz essas coisas que é interessante também.
E claro, eu acho realização pessoal e alegria, né? Se você ama o que você faz, você ama programar e trabalha com isso, você vai...
Exato.
De uma forma ou de outra, aquela segunda-feira não vai ser tão doída quanto pro resto da galera.
Ah, não, cara, segunda-feira é sofrida, cara.
Eu vou te falar, bicho, que eu trabalhei numa empresa que eu adorava segunda-feira. Pra mim, segunda-feira era um dia melhor do que sexta-feira.
Olha aí, velho.
Eu te juro isso, mano. Eu falo isso pra minha namorada, ela nem acredita.
Eu falo porque segunda-feira é o melhor dia da semana, sabe por quê? Porque é o dia que tá mais longe da próxima segunda.
Mas uma coisa que o Gon falou é verdade. Independente se você tem paixão aflorada ou é só profissão, né? Você tem que programar por diversão, por alegria também. Isso, independente das duas vertentes, tem que acontecer, senão... Aí tu realmente vai ser um programador fracassado aí, né?
Se apaixonar pelo problema, né, cara? Se apaixonar pelas soluções, se apaixonar pelo cliente, né? E se apaixonar pelo mundo que você tá, né, cara?
É, perfeito, falou. Se você se apaixonar pela solução, né? Tipo, independente se você vai pegar um projeto, você vai abrir um Delphi 7, olha aí que legal, com Firebird... Mas se você se apaixonar...
Não é de Delphi não, que tem um monte de Delphi aqui, tá?
Tô falando mal. Tá bom, um projeto Java Swing, ok? Melhor, vamos... Aí, independente, você tem que abrir um NetBeans pra fazer o Java Swing lá com seus projetos, mas se você é apaixonado com assim, caraca, isso que eu vou fazer vai afetar a vida daquele cliente, daquela pessoa, daquela empresa, essa é a paixão que a gente tem que ter, entendeu? Não da tecnologia.
Eu vou até parafrasear a Roberta Coverde. Eu prefiro fazer um foguete usando tecnologia legada do que fazer um sistema de locador usando sistema hype.
Lançou a braba, hein?
Lançou a braba.
Perfeito, pra encerrar isso aí, velho. É isso aí.
Fechou com a chave da treta.
Feijão com a chave da... Não, mas não é.
Não é uma treta, é uma verdade jogada na nossa cara. Esse é o problema.
Verdade, é verdade. Se você não gosta da verdade, cara, desculpa. Aqui você só vai ouvir verdades, cara. Só verdades. Mas verdades boas, assim, poxa, queria agradecer os dois, né, o Vaguinho e o JP. JP já é quase host aqui do podcast.
Já tô cansado com um, cara, imagina.
Vai ser rapidinha com Edgar e JP.
Eu vou te botar de host do outro, aí você vai ver que é bom.
Boa, que outro?
Deves Cansado, você vai ser host lá também agora.
Mas eu já sou host do Deves Cansado.
Não, host é quem comanda, você é participante.
Ah, não, eu sou host, não me rebaixe aqui no meu podcast. Não vem aqui no meu podcast me rebaixar. Eu sou host.
Acabei de tirar um cargo do Edgar, ele nem sabia.
O cara tirou um cargo meu aqui, cara. Que isso, que absurdo, cara.
Rebaixou ele pra todos os ouvintes.
Eu me demito antes, né? Eu me demito antes. Mas é isso, galera. Pô, obrigado por vocês terem aparecido aqui. Eu sempre gosto muito de conversar com o JP, sempre gosto muito de conversar com o Vaguinho. E, pô, eu sempre que eu puder, eu vou chamar vocês pra gravar, cara. Eu acho que é uma experiência pro Paroxito, na cara.
Tamo junto. E a gravação boa é essa. Você chama pra daqui 10 minutos. Essa é a melhor gravação.
É, isso aí. Eu chamei, eu mandei o link pro JP, ele entrou, não sabia nem o que era. Que a gente...
Você sabe que se a gente combinar, não grava, né, velho?
Não. Tampouco o Vaguinho não sabia que o JP iria estar aqui.
Também não, né? Quando eu ouvi sinta-se idoso, que cara é esse,
mano? Aí sim, pô, a gente chega com
moral. No dia que a gente chegar nesse nível, velho, tomara, né?
Ah, meu amigo, já me vejo no Nerdcast já, cara. Marco Gomes aqui, Azaghal aqui, Sr. K. Eu já me vejo assim, cara. Gente, obrigado. Vocês têm alguma última colocação?
Não, tô cansado.
Eu também tô cansado. Devs cansados.
Então, Vaguinho, nos vemos no Devs Cansados lá. Você já tá.
E já fica convidado pra gravar um episódio, né, de qualquer coisa.
Muito obrigado, né? Muito obrigado. Porque,
vai lá e fala. Vai lá e abre uma cerveja que já tá bom demais, né, cara?
Meu champanhe aqui.
O champanhe, né?
Bom, esse foi o nosso episódio. Eu espero que você tenha gostado e tenha aí descoberto se você é um apaixonado, um profissional, é um pouquinho dos dois. Conta pra gente aí nos comentários e é aquela de sempre, né, cara? Não esquece de compartilhar com os amigos. Manda esse podcast pro e-mail corporativo. Manda todos @ sua empresa. Manda pra galera do comercial, pro seu chefe, pro jurídico, manda pra todo mundo, manda pra sua avó, pro seu pai, posta no grupo da família. Vamos fazer esse podcast alcançar cada vez mais gente. Vai que você descobre um programador apaixonado aí e você nem sabia. Beleza, valeu, brother, até o próximo.